Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? Onde quer que você esteja e quem quer que você seja, a partir de agora, vou fazer uma companhia pra você. Ouvintes, queria agradecer a vocês, todo mundo. Meio que deu uma empolgada depois que eu li aqueles e-mails na última semana. Na última semana não, essa semana uma galera mandou vários e-mails aí, mas teve um e-mail especial que me chamou muito a atenção, que foi o Todo Dia Levei um Tiro, do ouvinte. Eu não sei se ele fala o nome dele, não sei se pode falar o nome dele, então não vou falar por enquanto. Achei esse e-mail maravilhoso. Eu tava lendo uns trechos do e-mail, pra não perder a espontaneidade, e tava tentando procurar algum ponto pra ver se era Jaspion ou não. Só que aí no final do e-mail ele linkou, anexou algumas imagens, algumas fotos dele, depois de ter tomado tiro e ter feito cirurgia, tereréu. Então isso meio que confirmou a veracidade do e-mail. E pra ler esse e-mail, meus caros ouvintes, eu tinha que trazer alguém que entende de tomar tiro. Tinha que trazer aqui alguém da cidade maravilhosa. Estamos aqui com o Roger do Limbo Podcast. Beleza, Roger?
Beleza, grande Yotão. Um abraço aí para os ouvintes. Muito obrigado, Yotão, por esse grande convite. Não sei se é um elogio, mas tudo bem, né? A primeira pessoa que lembra quando algo bárbaro acontece. Mas tudo bem, eu tô grato por estar aqui, é sempre bom estar acompanhando e participando aqui.
Isso. Vou ler o e-mail então, aí a gente vai comentando no meio do e-mail, beleza?
Sim, vamos lá.
Vamos ler lá então. Salve, salve, Wilton. Hoje veio deixar um relato sobre minha experiência levando um tiro disparado por uma vítima da sociedade durante um assalto a um restaurante onde eu almoçava alguns anos atrás. Cara, o cara foi almoçar e tomou um tiro na cara, Roger.
Puta, imagine. Tudo. Vamos lá, amor, vamos num restaurante tal? O cara, vamos. O cara volta com a cara toda ferrada. Puta merda, mas vamos lá.
E perde a namorada, logicamente, né?
Logicamente.
Nenhuma namorada quer ter um namorado sem nariz, mas ué. O primeiro estalo do tiro, em seguida um clarão. Tudo ficou branco, eu só escutava um zumbido agudo e bem alto. Ele já foi direto pro tiro. Parecia que eu caía para trás em câmera lenta, enquanto tentava entender o que tinha acontecido. E apesar de terem me dito que eu nem fechei os olhos, esse momento parecia ter rolado em câmera lenta enquanto eu caía. O susto, o clarão, o zumbido, ficou tudo branco. Bem claro, não via nada, só branco. Foi como uma experiência para fora do corpo, sei lá, eu estava no restaurante sentado almoçando e bem tranquilo comendo, com a boca cheia de brócolis, e de repente eu não estava mais lá.
Não, mas eu acho que ele vai contar o contexto, né? Mas eu acho que geralmente quando alguém vai almoçar em algum lugar, geralmente não vai sozinho. E pelo que ele está relatando, possivelmente não foi assalto, foi algo meio que planejado e premeditado, mas vamos lá.
De repente eu estava em outro lugar e era tudo branco, vazio, só escutava o zumbido e só enxergava o clarão. Enquanto eu caía, dei por mim que tinha levado um tiro. Caraca, imagina você do nada, você, puta, tomei um tiro. Deve ser uma sensação estranha, né? Porque você sabe que a chance de sobreviver é quase zero, né?
É, e também, eu não sei, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o tiro pra matar é o tiro na cabeça. O tiro pra desmoralizar é o tiro na cara. Porque tu não vai morrer com um tiro na cara, entendeu?
Sério?
Se for na parte do, for na parte do cérebro, você morre. Agora, se for ali na bochecha, maxilar ou no olho, dificilmente tu vai morrer. Só se pegar alguma parte muito
sensível,
sabe, muito essencial do cérebro, do funcionamento da cabeça. Aí realmente tu não sobrevive. Agora na cara, possivelmente o cara vai sobreviver e possivelmente ele vai ficar marcado pelo resto da vida. Então o tiro na cara geralmente é pra desmoralizar, não pra matar realmente.
Entendi. Você já tomou tiro alguma vez?
Não. Nunca tomei tiro não, mas já
viu?
Quase tomei tiro. Não, pô, aqui no Rio de Janeiro tem uma avenida chamada. Tem várias, né? Tem a Avenida Brasil, tem a Linha Vermelha, que é a famosa. O nego parando os outros de fuzil na Linha Vermelha. E tem também a Linha Amarela. Acontece, na linha amarela, ela corta uma grande favela que se chama Cidade de Deus aqui no Rio de Janeiro. E, por exemplo, quando é perto de eventos festivos, fim do ano, sempre tem o clássico, que é o arrastão na praia. Não sei se você ouviu agora as notícias que teve no, na festa que aconteceu no Réveillon. Tinha um cara, teve arrastão, porque era um público muito reduzido. Mas mesmo assim teve arrastão na praia de Copacabana, na queimada de fogos. Até tem um vídeo, tá até famoso aí, depois eu te passo, Jutão, de um cara com uma faca correndo na areia pra esfaquear os outros, pra roubar. E nessa avenida amarela, nessa avenida que a gente chama Avenida Amarela, a gente é um fluxo muito grande de carro e geralmente as vítimas da sociedade geralmente param essa avenida para fazer arrastão nos carros. Porque como é uma avenida que tá bastante engarrafamento e ela fica no meio, cruzando ali a favela, então, vira e mexe, tem muito tiroteio. É porque geralmente alguns cariocas andam armados, obviamente, tem muita polícia também. Então, eu voltando do trabalho, trabalhava na Barra da Tijuca, passava por essa avenida, aí começou um garrafamento lento, aí os pessoal já vai comentando, ó, estão falando que tá dando tiro lá na frente. Aí nego já fica, começa preocupado. Aí, não, motorista, melhor não ir, melhor esperar, que não sei o quê. Aí motorista, se não for verdade, aí vai, né, o ônibus indo. Meu irmão, quando chegou ele perto da favela, tal, 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 uns estados, trem, 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 trem. Meu irmão, eu só escutei o barulho de bala no ferro do ônibus. Falei, ih, puta que pariu. Caramba. Aquele mar de gente deitado. E a bala comendo, tá, 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 tá. Porque eu não sei que tipo de arma que os carioca compram. Só sei que não é normal, é arma de calibre pesado, filho. Eu não tomei tiro não, mas, porra, foi próximo.
Ê, meu Rio de Janeiro maravilhoso. Tá, continua no meio do cara. A voz da minha cabeça disse algo como: eita cacete, o que foi isso? Eita porra, levei um tiro, carai, meu irmão. Esse meu irmão entrega que ele é do Rio, hein? tive certeza de que ia morrer, o que já tinha morrido. Já estava morto, estava em outro lugar. Nem senti dor nem nada nesse primeiro momento. E achei até que o clarão de luz era a luz no fim do túnel, que veio com tudo e meio que me atropelou ou algo assim. Não sei. Morri. Pensei. E nesse instante, eu não estava triste, com raiva, chateado, nem nada. Estava surpreso e curioso. Juro, curioso. Querendo saber o que vinha em seguida.
Caralho.
Se é,
é que... O bom... É o bom que dá a noção de que tomar um tiro não é tão ruim assim, né? Nenhum momento ele tá falando de dor, de sofrimento, sim, de agonia... Sim. Só tá falando de clarão, de sensação, sei lá.
Foi tipo, pá! Aí ele...
É.
Tá.
Sim, é.
E agora?
É, luz. Luz, clarão.
É.
Por enquanto tá bom.
Sim. Aí ele, morri, e agora o que vem depois? Tinha certeza que tinha morrido, o que nem é abrir os olhos e ver mais nada. De repente, abro o olho. Todos os clientes do restaurante saíram correndo, o ladrão também. E só estava minha namorada lá, olha aí, em cima de mim, olhando para mim. De repente, comecei a sentir. Não dava para saber exatamente onde é que a bala daquele revólver... Não dava para saber exatamente onde é que a bala daquele revólver tinha me acertado. A sensação era de que toda a minha cara estivesse virada do avesso, cacete. Ou como se alguém tivesse pego uma picareta e acertado em cheio a minha cara. Contudo... A picareta ainda estava lá. Me mandaram não me mexer e eu não me mexi.
Peraí, ele sentiu como se tivesse sido atingido por uma picareta?
Isso. E ela ainda tivesse lá, tipo, fincou a picareta na cara dele, entendeu?
Caralho, meu irmão. Mas, tipo assim, será que a bala ficou no rosto dele? Ele sentindo a bala quente no rosto?
Não sei, vamos descobrir mais.
Porque deve ser complicado, por exemplo, você... Tu sentiu um negócio quente dentro da sua cara. Falei, caralho, o que é esse negócio fervendo dentro de mim?
Ardendo, né?
Porque, tipo assim, esse negócio fica muito quente. Porque vai queimando tudo dentro da carne da pessoa.
Caramba. Entendi.
É, mas é tipo a assa.
Então fica um cheirinho de carne queimada também.
Fica não? Um cheirinho de carne. Eu tenho uma amiga, não é que ela já é tipo quase segunda mãe, que o marido dela era matador.
Se a galera do Rio aí, vou te contar.
Aí ela. E tipo assim, ela é da igreja, aquelas crentes fervorosas. Eu também era da igreja na época. E ela falava, ela contava as histórias do marido dela. Aí ela falava que ele sempre chegava em casa com um cheiro esquisito. Ela falou que esse cheiro esquisito era de carne humana queimada.
Caramba.
Ela sempre quando ele vinha com esse cheiro, é porque ele tinha queimado alguém, tava lá queimando alguma pessoa.
Ah,
porque o marido dela era matador, entendeu?
Micro-ondas.
É.
Entendi. Então,
é foda, né?
Que relato maravilhoso essa mulher. Então, imagina o encontro do Tinder dessa mulher. Ah, por que você separou do seu ex? Ah, porque meu ex que ele voltava pra casa, tava cheirando carne queimada, eu não gostava muito. Não me mexi, nem falei nada, mas senti o sangue grosso, quente, escorrendo pelo meu olho. Ah! Nariz e garganta com força. Como se uma mangueira estivesse aberta dentro da minha cabeça. Nossa!
Puta merda.
Lembro até do hoje do gosto de sangue e brócolis. Ou seja, ele tomou um tiro e tava sangrando com o brócolis ainda na boca, cara. Perigoso ele
cara não perdeu o paladar com o tiro, não, pelo menos.
Sentia sangue escorrendo pelo meu olho, pelo buraco do projétil, pelo meu nariz, pela minha garganta, pelo meu ouvido, por tudo. E pela quantidade de sangue que eu perdia, e ainda sem saber onde a bala tinha atingido, ainda tinha certeza de que eu ia morrer ali. Aquele tanto de sangue, aquela situação, aquela cena de filme mesmo, surreal, pesadíssima, sangue e dramas só. Achei que eu fosse apagar e não apaguei. A primeira coisa que eu disse foi, aonde acertou? Ela me disse que tinha sido no nariz e de raspão. De raspão, eu pensei, quase ri. Eu sabia que tinha sido minha cara e sabia que tinha me acertado em cheio. Estava tudo meio dormente. Todo meu lado direito do rosto, eu tinha certeza de que a bala estava ali. E era muito sangue e estava ficando cada vez mais difícil de respirar. Então pedi para ela tirar a comida com sangue que estava dentro da minha boca.
Cristo, mano.
Essa menina nunca mais vai comer brócolis na vida dela.
Não.
Né, cara?
Imagine a noite que ela deve ter sonhado. Puta merda.
Nem eu. Próxima vez que botarem brócolis no meu prato, eu vou lembrar desse
amigo aqui. Não, brócolis eu não como mais. Tá extinto.
Tá, vou botar foto de um brócolis na thumb desse.
E arroz com brócolis é bom pra caraca, né? Pô, o cara estragou um prato, mano.
Bota ketchup também. Brócolis e sangue, aí. Brócolis e sangue. Muito sangue. Muito sangue. Escreveu aqui. Eu não tinha visto tanto sangue na minha vida, ok? Entendi. E acho que ninguém que estava vendo aquela cena tinha visto tanto sangue também. Olhei aquela poça de sangue, aí que do nada apareceu uma aluna do último semestre de medicina, que por acaso do destino também estava ali almoçando no mesmo restaurante. Isso aconteceu do lado de uma universidade federal. E pediu um pano e pressionou por onde a bala entrou, tentando estancar qualquer coisa. Mas a maior parte do sangue escorria era por dentro.
Nossa!
Imagina... Nossa, cara. Imagina
o... É porque como ele tava deitado, acho que o... Porra, o sangue foi pra dentro do corpo dele.
Só vejo nos comentários o cara de medicina. Esse comentário aí tá totalmente errado. Aí o cara escreve um comentário quilométrico explicando o que acontece.
Né? Não, que a coagulação do sangue, que não sei o quê. Aí vem a tese... Porra, aqui é dois burros, porra. Não leva a sério também.
É um maluco no Japão, outro no Rio de Janeiro, lendo e-mail de um cara que tomou tiro no nariz, é isso? Não vai esperar uma análise técnica. Se bem que eu poderia chamar o perito criminal pra comentar depois, mas tudo bem. Vamos lá. Pensei que eu fosse apagar por estar perdendo todo aquele sangue e simplesmente morrer ali mesmo, bem rápido. Na porta do restaurante, amigos, conhecidos e outros clientes do restaurante também estavam em choque. Todos em desespero ligando pro SAMU e discutindo sobre quem tinha carro para me levar no hospital e coisas assim. E dentro do restaurante, eu jogado no chão, em cima de uma poça enorme de sangue, Ele tá enfatizando bastante o sangue.
É, o sangue aí. É, tem bastante sangue mesmo.
Bastante. Ouvinte, imagina muito, mas muito, muito sangue. É, minha namorada, a moça lá, já quase médica, que por milagre também estava almoçando, mas infelizmente não podiam fazer muita coisa por mim naquela situação. Só esperar. Escuto que chamaram o SAMU e que ele estava a caminho. Era 12:30, hora de pico. E essa cidade tem um dos três piores trânsitos do Brasil. Morri, pensei. Morri ali. Morri esperando o SAMU chegar. Era muito sangue e não parava de jorrar. Pensei no trauma que seria para minha namorada morrer ali na frente dela, vítima de um assalto de algum ladrãozinho muito doido que veio roubar meu celular. E na hora de sacar a arma já disparou. De nervoso ou de sei lá o quê. E me acertou em cheio a queima-roupa. Ué, morri. Tinha certeza de que ele ia morrer e não havia mais nada que eu pudesse fazer.
Não, eu só tô pensando no contexto do cara entrando do nada e dando um tiro na cara dele. Mas por quê, mano? Ele assaltou, sei lá, muito, muito esquisito, mano. O cara entrar do nada num restaurante, mirar pra cima dele e atirar. É muito súbito, muito hediondo.
É, parece que ele não vai explicar o contexto, depois a gente pode perguntar, mas talvez o cara entrou pra assaltar o caixa, sei lá, aí... Foi assustar o cara do caixa, sei lá, o cara do caixa deve ter reagido. Ele atirou, o tiro desviou e acabou indo nele. É.
Ou uma bala perdida, mas...
É, foi uma bala perdida, eu acho.
É, porque ele não participou, obviamente, ali do assalto. Não sim, levaram sim, nada sim. dele, ele não tava no caixa, não trabalhava lá.
Sim.
Acho que foi mais uma bala perdida que o assaltante deve ter, sei lá, se assustado ou apertou o gatilho sem querer e a bala foi pra cima dele.
Não, ele pode até ter apertado por querer... Mas acho que... Sabe quando o cara chega no caixa e aborda o caixa e fala, ó, me passa o dinheiro, isso aqui é um assalto, etc. Aí talvez o cara reagiu na reação. O cara atirou e acabou acertando o nosso amigo aqui.
Pode não, eu fiquei impressionado, tipo assim, eu sempre tive o pensamento de que, pô, tomar um tiro deve doer muito, mas deve doer muito. Tipo assim, você fica ali, meu irmão, na merda de verdade e dor infinita. Pelo que ele tá relatando, parece que o tiro é algo sei lá, ele provoca tanta coisa no teu corpo, que teu corpo não consegue processar muito direito o que é dor, o que não é. Ele só fica meio paralisado, né? O tiro não causa dor especificamente, ele só te paralisa no limite, porque o teu corpo tá na merda total.
Ou o médico falando, acho que deve dar uma dopamina forte, né?
Deve liberar uma adrenalina fodida que faz com que o cara não sinta nada, só... Zumbido, vulto, flash de gente correndo, ele visita a mente dele na infância, sei lá, sabe? Cinema.
É, justamente o que ele fala agora. Ó, pensei nela, pensei também na minha mãe, pensei na dona do restaurante, pensei no trauma que seria para todas aquelas pessoas que estavam ali correndo, eu morrer ali na frente delas. Nem pensei muito em morrer, porque até então eu ainda tinha certeza de que sobre a morte eu não tinha mais nada o que fazer. Aí o corpo começou a doer, finalmente.
Agora vem.
Não tanto onde o tiro acertou, mas os ossos da posição que eu estava no chão. Ah, tá. Perguntei se eu podia me mexer e disseram que não. Tentei me segurar por uns instantes, mas a agonia era tanta que a vontade era de levantar e sentar em uma cadeira.
Com a cara arrombada, que ele quer sentar, velho.
Peraí, deixa eu sentar um pouquinho aqui que eu preciso dar uma sentada aqui. Aí eu sento o cara com a cara toda ensanguentada. Me mexi apoiando os braços assim pra mudar de posição e virar de lado e vi o tamanho da poça de sangue que se formava embaixo de mim. Um sangue grosso, escuro e denso. E ver aquela quantidade absurda de sangue, sério, esguichava do meu olho, coisa de filme do Tarantino. E só me deu mais certeza que eu ia morrer ali, esperando o SAMU chegar. Jogado no chão, sentindo o gosto de sangue de brócolis. Então, a dor veio, era meu rosto todo queimado de pólvora, olha aí. Meu olho, meu nariz, tudo. O buraco da bala queimava, doía. A bala acertou o meu maxilar entre o olho direito e o nariz. Região naso-orbital, olha aí. Bem onde fica... As borrachinhas dos óculos. Foi bem específico agora. Bem ali entre o olho e o nariz. Era uma dor de osso quebrado. A sensação era de que minha cabeça tinha virado do avesso. E de novo ele comenta ver todo aquele sangue e sentir essa dor começou a me levar para um desespero. Agora sim ele estava desesperado. É, senti frio pelo corpo todo de arrepiar. É agora, pensei. Senti uma fraqueza e pensei, vou desmaiar e morrer. E a dor, toda aquela dor. Até então acho que eu estava relativamente calmo, mas nesse momento foi como se o jogo tivesse dado uma virada. Alguma coisa dentro de mim deu uma chacoalhada e disse que não. Minha namorada disse para eu continuar acordado, continuar com ela, que ela não ia me deixar ir embora, não. Com o frio e a fraqueza, reagi, disse, tá doendo muito, vou gritar. E nem era tanta dor, era só uma vontade súbita de reagir. Comecei a urrar, fingindo que era dor, mas era desespero. Uma reação para não apagar ou algo assim. Um fôlego, uma vontade de gritar, gritei e acho que funcionou.
Eu estou pensando... Pensando depois dele, se a namorada... Obviamente, ele deve estar com um rosto de alien. Se a namorada dele...
Rock.
Continua
com ele. Tá com a cara do Rock agora, depois do... Luta com o Apolo.
Tá parecendo um predador do... Tá ligado? Quando o predador tira a máscara. Mas caralho, velho. Então, eu acho que esse negócio da dor, então, veio depois, né? Porque, tipo, sim, assim, depois da primeira sensação de clarão, flash, susto...
Dopamina.
É, depois vem a dor de verdade. Porque, tipo assim, um pedaço do... Sabe, de você não tem mais. Tem o calor da bala. Tem sangue pra cá. O oceano de sangue, como ele descreveu aí.
Todo parágrafo que ele escreve sangue. Sangue. Muito sangue. Muito sangue, tá.
Mas aí, vamos lá.
Tá. Foram uns 20 minutos e a ambulância chegou. Caraca, 20 minutos? Porra. É um episódio de Dragon Ball, cara. É, pelo local da entrada do projétil, decidiram que teriam que me levar para um hospital com um neurocirurgião de plantão. Tô na merda, pensei. Me amarraram numa maca, colocaram um colar cervical e me colocaram dentro da ambulância. O hospital era no centro da cidade, a uns 10 quilômetros de onde eu estava. Pronto, vou morrer na ambulância dentro do engarrafamento.
Ele sempre tá achando que vai morrer, né?
Sim.
Não, vou morrer aqui deitado, vou morrer na cadeira,
sim,
vou morrer na ambulância.
Na ambulância, só me deram soro. A dor aumentava e eu acho que me deram dipirona sódica ou algo assim. Exatamente desses que a gente toma pra dor de cabeça. A ambulância chacoalhava pra todos os lados e pra não cair da maca ou algo assim, me mandaram me segurar.
Porra, velho. O cara todo fudido.
Segura para não cair.
Segura aí.
E Brasil, hein? Caramba. Nesse momento, percebi que todos na ambulância estavam relativamente calmos, menos o motorista. E pela primeira vez passou pela minha cabeça que talvez eu não fosse morrer naquele dia. Ó, deu um pingo de esperança pra ele. Minha garganta queimava de sangue seco e de mais sangue que descia. Trocaram o pano por uma gaze para estancar um sangramento externo, mas era sangue demais. Me deram um soro e só. Fechei o olho e tentei me acalmar. Mas acho que se eu desmaiasse ali e morresse ali, estava tudo bem. Estava calmo e não tinha nada que eu pudesse fazer. E não tinha muita esperança de que pudesse sair dessa. Até que... Chego no hospital, me tiram da ambulância naquela correria e eu vejo aquele hospital público do SUS... Com o teto todo caindo aos pedaços.
Aquela tinta velha, né? Isso. Aquela tinta descascando.
E em volta aquela zona de guerra que só existe em hospitais públicos de trauma das grandes metrópoles brasileiras. Gente espalhada para todo lado, nas macas, nas cadeiras, no chão. A enfermeira do SAMU me leva para a sala de emergência, zona vermelha, e me entregam para o hospital. Nesse momento, foi um dos enfermeiros do hospital... Nesse momento, um dos enfermeiros do hospital diz que não tem gaze, não tem luva.
O cara foi pra um açougue, velho.
Já foi pra cortar a carne, já pra... foi
pra fazer aquele Y no peito, sabe? Isso, autópsia.
Sim. Já foi direto pra autópsia. Já manda pra geladeira, já, que você já gera. E me pede... que eu segure a que está toda ensanguentada ali mesmo. Vou morrer aqui nesse hospital, pensei. Não tem gás e não tem luva. Fodeu.
Alguém tem uma camisa aí pra estancar o sangue? O cara tá porra. Caralho, hospital público é uma porcaria mesmo.
O que se passou depois foram um dos piores momentos da minha vida. engasgado de sangue, morrendo de sede, de dor, de agonia, de desespero, me afogando no meu próprio sangue enquanto nada acontecia. Hospital lotado, mais de hora para conseguir uma tomografia. Sai a tomografia e me perguntam quem é Isaac. Deve ser o nome dele. Respondo que sou eu, levantando a mão.
Caralho, velho. Isso é inadmissível, pô. O cara não tem uma etiqueta, não, identificando.
Sim, Isaac. Não tem, cara, não tem.
Porra, tem que alguém gritar o nome dele, o cara levantar a mão, mano. Puta merda.
O Brasil. A pessoa responde, não, é o outro. Não, é outro. Esse aqui ou tá morto ou tá tetraplégico. E você aí tá levantando a mão.
Nossa.
Você entendeu? Perguntaram, sim, quem é o Isaac? Aí o cara lá, sou eu aqui. Aí, não, é outro. Esse Isaac eu tô falando tá morto ou é tetraplégico. E você tá pelo menos levantando a mão. É assim que eles identificam o paciente.
É o Isaac do tiro na cara.
Isso.
Tem o Isaac do sem perna.
Isso. Outro médico ou enfermeiro responde baixinho dizendo que sou eu mesmo. É, ao que o outro... Aí, nisso o outro vem perto de mim, me dá uma olhada e diz, vixe, amigo... É, te contar que ninguém vai tirar essa bala daí, não.
Nossa! Caralho, meu. Que é isso?
Descobrem que a bala está na C1. Fraturou a vértebra. A primeira da cervical. Logo na base do crânio. E que ninguém sabe por que milagre afetou a medula e eu não tive uma lesão neurológica. Horas e horas se passaram, eu gritando no hospital pra ver se eles faziam alguma coisa na minha cabeça, seria alguma coisa de filme, de seriado, sei lá, iam me dopar, eu ia apagar, e se fosse morrer, morria, se fosse pra sobreviver, eu ia saber tudo no dia seguinte, mas não foi assim não. Nesse ponto, eu tinha decidido que se fosse pra morrer, eu não ia morrer fácil não, já tinha chegado até ali, então tirei força não sei da onde, daí costuraram meu nariz... É, chamado tamponamento, o nome. Jogaram umas gases com uma pomada dentro do meu nariz e costuraram para ver se o sangramento diminuía. Tudo bem rápido, sem tempo de da anestesia pegar. Costuraram todo o meu nariz e me deixaram lá. Você quer comentar alguma coisa, Roger?
Não.
Tá. Talvez realmente não houvesse muito o que fazer. A sala de cirurgia estivesse cheia, em casos piores, na frente, na fila, não sei. Mas era muita dor, muita agonia e muito desespero para que eu conseguisse ficar quieto. E a sensação de que se eu me acalmasse, eu ia desmaiar, apagar ou morrer. Gritava e pedia que fizessem alguma coisa, não suportava a situação de estar lá. Daquele jeito, eu simplesmente ninguém estar podendo fazer nada. Eu estava me afogando no meu próprio sangue, cuspindo o que conseguia sem conseguir respirar. A garganta rasgando de sangue seco e uma dor insuportável, uma sensação de que estava mesmo à beira da morte e que alguém precisava fazer algo rápido, senão as minhas chances iriam acabar logo ali. É, não gostaram muito da minha reação e me amarraram na maca com uns lençóis, uns panos nos meus braços e nas minhas pernas. Acho que pra ver se eu ficava quieto e parava de gritar e me acalmar. Então ele tava, tipo, gritando ali na maca, né? Alguém faz alguma coisa, alguém me ajuda aqui.
Sem anestesia, o cara tava... A dor já tava no corpo dele todo, né?
Entendi.
Tipo assim, ele tem muita sorte de ter sobrevivido. Porque o SUS, cara... Tiro não te mata, mas o SUS te mata. É muito carniceiro. Tipo assim, Eu já fui... Eu tenho um amigo que ele trabalha de vigilante. Aqueles caras ficam na porta... Porque no hospital tem várias alas. Cada ala fica uma espécie de segurança ali, vigilante, nas entradas, para fazer o controle de entrada e saída do pessoal. Aí na época eu tava desempregado, aí ele falou, vem fazer... Aqui tá tendo vaga, vem fazer um teste aqui no hospital. É um hospital aqui em Duque de Caxias chamado Hospital de Saracuruna. Depois a galera pode pesquisar, um hospital famoso aqui e é um hospital com referência em trauma, sabe? Negócio de pessoa que é atropelada, toma uma facada, toma um tiro. Aí eu fui lá fazer o teste, fiquei lá só um dia. Depois não voltei mais, que era muita loucura. Aí eu fiquei lá na porta, né, fazendo o teste, era um dia de teste. Eu nem fui aprovado, porque toda hora eu saía. Que era muito absurdo. Aí eu ficava em pé lá e vinha um... Ah, era sempre um desespero. A ambulância chega, aí vem maca, aí vem alguém correndo. Nesse dia, e o hospital lá, tipo assim, é carniceiro também. Por mais que seja um hospital melhorzinho, mas como é um fluxo de pobre muito grande, e cada um com uma coisa diferente, pior que a outra, meu irmão, tu é tratado, ó, senta nessa cadeira aí, que a mulher tá vindo. Aí vem uma enfermeira lá com um negocinho. Aí, nesse dia chegou um coroa, junto, chegou um coroa, um senhorzinho já, tipo assim, deveria ter uns 60 anos, por aí, uma coroa junto com ele, e um garoto sem camisa, todo sujo. Aí todo mundo desesperado, né, porque o velho tava segurando o braço, a mulher tava chorando de dor na costela, e a criança, filho, os três estavam juntos, e a criança tava toda torta, tipo, a criança tava tipo um S, mano.
Caramba.
Aí todo mundo perguntando o que aconteceu, tudo ali na entrada ali, onde eles recebem ali os pacientes. O que aconteceu? Tipo assim, esse hospital ele fica perto da Rio Magé, que é uma avenida que também é conhecida. Esse pessoal, esses três, o coroa, a coroa e o garoto, a criança lá, eles estavam andando de carroça nessa avenida. E acho que, não sei, acho que o cavalo se assustou com os carros, com o caminhão, eles tombaram da ribanceira e caíram na rua de baixo. E eles se arrebentaram todo, filho. O velho quebrou o braço, a mulher quebrou umas três costelas, tava chorando, gritando, ai, 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 minha costela, que maior escândalo do caramba. E a criança toda torta, e a criança não tava chorando, não tava nada, ela só tava torta mesmo. Porra, levaram a criança, mano. Porra, não sei o que o médico fez, daqui a pouco a criança volta retinha. Eu falei, caralho, desentortaram o moleque, mano. Caraca, aí depois veio o velho com o braço enfaixado e veio a mulher já com as deram anestesia pra ela, porque eu acho que ela fraturou, acho que todas as costelas, assim, da parte esquerda, assim, não tinha mais nada, tipo, esfarelou. Caralho, eu sei que é muito sinistro. Então, tipo assim, sobreviver em hospital assim, aí o cara é um guerreiro mesmo. Então, parabéns pro um amigo aí.
Então, não gostaram muito da minha reação e acho que pra ver se eu ficava quieto e parar de gritar, eles me amarraram na maca, mas não adiantou muito não, porque eu gritava muito de dor. Pedi que fizessem alguma coisa, nem que fosse pra me dar um remédio, pra eu apagar e sair daquele inferno, e aquele inferno acabar. Gritava, urrava, agonizava. Fiquei meio puto até com o universo que estava me fazendo passar por tudo aquilo, ao invés de me levar embora de uma vez. Parecia que nenhum médico queria mexer comigo, ou que eu não tinha jeito, e que iam me deixar ali daquele jeito mesmo, sei lá. Eu queria que fizessem alguma coisa. Queria que fizessem alguma coisa, sou eu que morrer logo de uma vez, sei lá. Só queria que aquilo tudo acabasse de uma vez, não estava aguentando não. Já tinha passado dos meus limites, era faz tempo. Na hora eu perdi completamente a noção do tempo, e às 5h10, então ele teria tomado o tiro ao meio dia e meia, né? Isso aí era por volta das 5h10 já. Ou seja, depois de umas 4 horas agonizando e berrando na emergência, me levaram pro bloco de cirurgia. Chegando lá, o médico disse que ia ficar tudo bem.
Vai.
Coisas que você escuta antes de morrer, né? Não, vai ficar tudo bem, fica tranquilo.
Não, isso aí não é nada, não. Isso aí é tranquilo. Isso aí confia. Nada resolve.
Confia, pode confiar. Confia em mim.
Vai ficar tudo bem, vai.
Sim. O médico reclamou com alguém que naquela situação eu deveria ter sido entubado logo ao chegar no hospital. E me disse pra me acalmar que agora eles iam cuidar de mim. Me disse que ia me dar uma anestesia. Eu ouvi um tal de fentanil. E que eu ia apagar por uns 30 minutos. Eu pensei, nossa, finalmente vou me apagar, porque se for para morrer, pelo menos eu morro em paz. E senti tudo apagando. Tudo ficando leve e tudo ficando escuro, bem rápido. Sem ligar muito se eu ia acordar de novo ou não. Mas enfim, em paz, porque pelo menos eu ia parar de sentir tudo aquilo que eu estava sentindo. E funcionou. Cara, esse deve ser um momento... Eu ia ficar meio maluco nesse momento aí de apagar, porque eu não ia saber se eu ia acordar de novo, né, cara?
Tipo assim, eu ia pegar... Alguém tem uma caneta aí? Eu ia pedir uma caneta e ia escrever, sei lá, na palma da mão, me mate. Tipo assim, pro médico quando vê, fala, aí esse cara não é adepto à vida, não. Já, sim, sabe? Puta, que sofrimento do caralho. Porque imagina, viver pra nós aqui, vamos falar a real, todos os ouvintes aqui, aqui um pessoal meio depressivo, né? Sim. Viver já é difícil. Viver com a cara fodida, meu irmão, puta,
é verdade.
Agrava muito mais. Então eu ia pedir pro médico, aí, fala baixinho pro médico aqui. Ô médico, porra, suicídio, eu sou adepto.
O maluco já é feio, ainda toma um tiro na cara. Não, já tô...
Puta,
agora já era, né?
Porra, um beta tomando um tiro na cara, fodeu.
Engraçado que quando você falou, eu ia pedir uma caneta e escrever, eu falei, não, vai escrever o testamento dele, vai deixar uma mensagem de amor pra mãe dele. Mãe, te amo, um negócio aí. Não, me leva, me mate.
Tá. É um aviso pro médico, por favor, me mate.
Sem dó. Eram 5h15 da tarde, ele disse 30 minutos. Acordei no dia seguinte, às 9h30 da manhã. Entubado. Acordei no susto e meio no desespero daquele negócio em mim. Acordei sufocando e me mandaram relaxar e deixar a máquina respirar por mim. Para mim, tinham se passado só os 30 minutos que o médico me disse. Eu não tinha a menor noção do tempo desde que eu entrei no hospital. Um dos médicos mexe nos tubos e começou... E eu começo a engasgar e sufocar, pois quando ele mexeu, saiu do lugar e desencaixou. Vários médicos começaram a olhar para mim preocupados, tentando descobrir o que está acontecendo e achando que eu estou bem mal, sem conseguir respirar, engasgando. Ainda amarrado na maca, eu nem consigo fazer o sinal de que é só porque o cara mudou a posição dos tubos, tentando explicar que estava tudo bem e eu não estava morrendo não. Arrancando os tubos da minha garganta, sinto tudo rasgando, horrível, horrível. Respondo que era só porque tinha mudado a posição e todos riem, aliviados, brincando. Olha só, já tá até falando. Sem boca. Olha só, já tá até falando.
Só aquela pele se movendo pra cima e pra baixo.
Sim. Na cabeça dele tá com a voz de radialista, mas pra quem tá vendo de fora só...
Sem dicção nenhuma.
Sim.
Puta, coitado.
Com trava de glote, literalmente. Depois eu descubro que houveram várias complicações durante a madrugada, que eu quase morri. Mesmo e que tiveram que me dar 4 bolsas de sangue durante a noite pra eu não morrer, de tanto sangue que eu tinha perdido. Super caralho. Tenso. Ainda bem que eu tava apagado e nem vi nada dessa parte de verdade. Prefiro nem saber o que aconteceu e ninguém que sabe se deu ao trabalho de me dizer. Logo em seguida chegam os policiais, me perguntando quem eu era, onde eu trabalhava e se eu tinha problemas com droga. Oxente! Porque achavam que tinha sido uma tentativa de execução, olha aí. Me perguntaram se eu reconhecia o assaltante e eu disse que não vi. E se passar pela minha frente, eu nem sei quem foi. Logo depois de me liberarem para enfermaria, mas foi só isso do começo de uma longa jornada de 21 dias internado nesse hospital. Indo e voltando para UTI, sangrando que nem nos filmes do Tarantino. Sério, era muito sangue. Vocês não faziam ideia. Agora ele ri, né? E sentindo meu sangue indo embora, ficando cada vez mais fraco, mais fraco, mais pálido, e por várias vezes pensando que se fosse pra morrer, eu podia morrer logo, né? Pra acabar de vez com todo esse sofrimento. 21 dias, 7 bolsas de sangue, perdi a ponta do meu nariz, cuspo pedaço de osso até hoje, 2 anos depois meu nariz não presta mais. 7 meses de colar cervical, vértebra fraturada... E mesmo depois de mais de ano de fisioterapia, meu pescoço às vezes dói como se fosse uma enxaqueca fortíssima. Eu não consigo nem existir e me dopo pra dormir, mas estou vivo.
Será que ele come brócolis ainda? Acho que não, né? Será que ele ainda... Imagine! Será que ele come ainda brócolis?
Ele deve ter um puta trauma. Bota um brócolis na frente dele e o cara começa a surtar, se tremer todo,
começa a tremer,
suar.
Né? É. Tipo assim, tem gente que sofre acidente de carro, nunca mais consegue andar de carro.
É.
O dele, o cara tá no mercado, pô, todo feliz, comprando lá tomate, Daqui a pouco ele olha pro lado, tem um puta brócolis. O cara começa... Caralho, começa a suar frio, né? O que que tá acontecendo?
Convulsão.
Caralho, é foda, mano. Tipo assim, e o pós é sinistro, porque... Tipo assim, tem gente... Se eu devo ter lido em algum lugar... Que quando tem um trauma muito grande... Quando vai pro hospital... Quando sofre algum ferimento que precisa... Tipo assim, usar remédios... anestésico e remédio muito forte pra dor. Tipo assim, esse fentanil que ele citou, ele é um... É tipo um derivado do opioide, um opioide, assim. Tipo assim, isso vicia, cara.
Ah, é?
Quando você sente... É, vicia. Tipo, tem muito paciente que quando sofre um trauma... Porque eu acho que todo hospital tem a parte de traumatologia, né? Tem a parte que é só de trauma. Então, por exemplo, a maioria desses pacientes é tratado com remédios assim, altamente viciantes. E muitos desses pacientes, após saírem do tratamento do hospital, eles viciam nesses remédios anestésicos, opioides. E alguns precisam fazer até... Como é o nome daquele negócio? Aquele tratamento para desintoxicar, desintoxicação.
Entendi.
Porque os caras viciam mesmo.
Reabilitação, reabilitação?
É, reabilitação, porque viciam.
Caramba. Olha só esse comentário dele aqui. A bala continua aqui comigo até hoje. O cara tem uma bala dentro da cabeça dele até hoje, 2 anos depois. Consigo senti-la toda vez que eu viro o pescoço. Nossa!
Uf.
E tem movimentos do pescoço que eu perdi. Não dói sempre, mas quando dói, ainda dói muito. Às vezes dói quando o tempo esfria do nada.
Como... O cara tem um medidor meteorológico dentro dele,
mano. É, ó, ele comenta aqui, ó. É, quando o tempo esfria, como quando vai chover ou quando eu entro num local com ar-condicionado muito forte. Ele disse que dói. Hoje em dia eu acho graça de quando o filme de ação a galera leva um tiro em qualquer lugar do corpo e já cai morto no chão. Quem dera fosse fácil assim. Mas não é, não. E outra certeza que eu tenho é que a gente morre, é no dia de morrer e pronto. Se não for, não tem headshot que te leve, não. Pra finalizar, deixo anexo algumas fotinhos não muito gore, só pra você ter uma noção. Se quiser usar alguma delas como capa do podcast, fique à vontade. Um abraço forte a você e todos os ouvintes.
Seria maneiro, hein?
E vida longa ao todo ano, que agora finalmente é o todo dia podcast.
Ah, eu gostei desse cara, cara. Eu gostei desse cara. Tipo assim, tudo que ele passou, no cara consegue, assim, obviamente, deve ter sido barra pesada pra ele, deve ter chorado, sofrido com tudo isso. Mas o cara, depois de tanto tempo, conseguir achar um pouco de humor e graça nessa história toda, eu aplaudo, acho louvável, cara. O cara passou por uma situação terrível, cara. A gente olha assim de longe. Mas a gente não sabe, cara, é um trauma fodido, não só fisicamente, como psicologicamente. Então, porra, um abraço aí pra esse guerreiro aí, porque o cara é um sobrevivente de verdade, mano.
Isso vale pros ouvintes também, acho que vai ter muito norme que vai ouvir isso aqui e vai falar, os caras tão fazendo piada com o cara que levou tiro. Cara, existem duas opções na vida, ou você vê sua vida como uma grande tragédia e fica chorando o dia inteiro, nem levanta da cama de manhã pra ir trabalhar. Sim. Ou então você ri das coisas que acontecem, cara. Acho que esse é o melhor jeito de você lidar com os problemas. Não, você não acha?
E outra, até porque ele tá relatando para um podcast, obviamente, de comédia, que é porque o cara já superou dentro dele. Porque a gente não supera uma semana depois. É um processo que a gente vai ocorrendo e aquilo vai amadurecendo dentro dele. Então, para ele ter relatado aqui com bastante humor, é porque dentro dele já tá pacificado tudo isso que aconteceu.
Faz seu marketing pessoal aí, como que a galera te acha?
É, vai lá, joga no YouTube Limbo Podcast, que vai aparecer o canal. Já lá tem, eu acho que deve ter uns 2 meses que eu não posto um episódio. Mas esse mês eu vou gravar um episódiozinho especial de começo de ano, né? Dar aquela motivada na galera, que é muito desmotivada. Acompanha lá, Limbo Podcast, também tem o Instagram. Limbo Podcast, com 2 T no final, e é isso aí.
Tem até uma entrevista minha lá, maravilhosa. Acho que foi a melhor entrevista que eu já dei.
Pô, foi a tua participação foi maravilhosa, cara. Foi boa pra caramba, o pessoal gostou. Foi engraçado, pô. Eu confesso que de vez em quando eu escuto de novo aquela entrevista. Pô, eu ri pra caraca, mano.
Teve um comentário que eu fiz lá que deu rolo também, mas tudo bem, deixa eu falar.
Deu um rolo do caralho, velho. Puta, eu falei, caraca, o Yutão, puta que pariu.
Mas já pedi, lá, já pedi desculpa aos envolvidos, acho que está tudo bem. Maravilha. Cara, quais são os seus planos para 2022? Aí você tá com algum sonho, alguma esperança? Porque você sabe, esperança é a pior coisa para se ter na vida.
É, cara, eu no final de 2021, eu falei, vou colocar uma dose de esperança aqui nesse ser. Aí, tipo assim, eu tô me dedicando aos estudos agora, tô estudando para uns concursos que vai ter agora em 2022. Então, esse é um dos motivos para eu não esteja gravando o podcast. Então, os planos é esse, estudar até o infinito, acordo cedo, durmo tarde, só na cara nos livros, para tentar, né, ter uma estabilidade financeira. Porque o meu grande drama, Milton, obviamente, um drama de muitos brasileiros, é como você vai pagar as contas no final do mês. Isso, para mim, existencialmente, sempre foi uma espécie de farpa na minha consciência. Então, eu quero tirar isso da minha cabeça, quero ficar tranquilo, para que eu saiba que no final do mês as contas estão pagas e eu só posso me dedicar ao que realmente interessa, que é estar aqui gravando podcast, fazer um churrasquinho no final de semana. É só isso que o brasileiro quer. O brasileiro Exato. Quer fazer um churrasquinho,
assistir o jogo da seleção.
Pô, né? Ver lá a Copa do Mundo que vai ter esse ano. Eu quero ter paz financeiramente, só para me dar tranquilidade. Então, estou me dedicando aos estudos para que eu possa conseguir uma parada bacana. Essa é a meta. Eu estabeleci uma só, que a gente estabelece 20 metas, não cumpre nada. Então só uma, pra mim tá bom, que é bom que eu me dedico.
Agradecer ao ouvinte, a Isaac, que mandou esse relato maravilhoso, um dos melhores e-mails que eu já recebi aqui. Se você, meu caro ouvinte, aguentou ouvir até o final, escreve aí nos comentários brócolis, pra eu saber que você ouviu tudo até o final. E é isso aí, até o próximo podcast. Dá tchau pro pessoal aí, Roger.
Maravilhoso. Guto. Valeu, Wilton. Um abraço, mano.
Este foi o Todo Dia Podcast de hoje. Se você quiser entrar em contato, o e-mail é tododiapodcast@gmail.com. Você também pode encontrar o Todo Dia Podcast no grupo do Telegram pelo @tododiapodcast. Espero que eu tenha feito uma boa companhia para você e até a próxima.
A melhor coisa que aconteceu com ele foi a pandemia, né? Que agora ele pode ficar de máscara também.